Declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino. Passar agora a palavra para sua, nossa secretária, Francinete, para que possa ler a ata da sessão anterior.
Alô? Já. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 13ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura 17/5/2020 às 19h55. Encerramento em 17/5/2021, às 21h45. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elve de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB. Expediente, correspondências recebidas. Lido o ofício número 01, 25 de 2021, S.A., no arquivo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Lista de presença na ordem do dia. Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB. Matéria da ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 9 de 2021. Altera o projeto de lei complementar número 006/2021, que dispõe sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, suprimindo o artigo 2º do referido projeto, excluindo a proposta de inclusão no inciso 8º do artigo 174 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, Piauí, e da nova redação. Observação. O presente projeto encontra alterado pela emenda proposta, documento anexado pela mesa diretora e consignada por todos os vereadores e vereadoras presentes. Autor: Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG, tipo nominal, sim, 7, não, 1, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Observação: em segundo turno, votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2021. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade de Gênero, acrescentando o dispositivo à Lei nº 546/2021, de 7 de abril de 2021, e da outras providências. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Tipo nominal: sim, 6. Não, 2. Abstenção, 0. Resultado: aprovado. Observação: em primeiro e segundo turno, votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana de Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, não. Projeto de Lei Ordinário número 9 de 2021. Dispõe sobre a distribuição de cestas básicas e kits de higiene destinado a famílias carentes como medida para o enfrentamento ao estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo Covid-19. Autor: Odaí Holanda, tipo nominal, sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado aprovado. Observação: em primeiro e segundo turno, votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odair Pereira Holanda, sim. Sim. Oradores da ordem do dia: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Segundo, Odaí Pereira Holanda, MDB. Terceiro, Adão da Silva Moura, PSD. Quarto, Elvia de Almeida Santos, PSD. Quinto, Luciano Oliveira Martins, PSD. Oradores das explicações pessoais: 1. Dilson Barbosa Gomes, PSD. 2. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. 3. Odaí Pereira Holanda, MDB. 4. Elvio de Almeida Santos, PSD. 5. Adão da Silva Moura, PSD. 6. Jesse James Lima Miranda, PSD.
Algum vereador deseja modificar? Rever a redação. Nós votamos aqui, não foi para diversos, para retirar diversidade de gênero. Está repetindo-se várias vezes, diversidade de gênero. Desde aquela vez nós falamos isso.
Inclusive, presidente, eu reparei até nas redes sociais que não modificaram a redação. Continuou diversidade de gênero, quando na verdade diversidade sexual. Isso tem que ser reparado, porque a Câmara votou foi diversidade sexual e não de gênero. Mas quando foi publicado na rede social, colocou justamente diversidade de gênero. Concordo com a colocação do vereador Dilson.
Ok. É, por mais que, senhor presidente, pela ordem, vereador Dilson, por mais que nas redes sociais e a forma como está sendo colocado como gênero, eu vi a publicação da lei. E na lei eles não colocaram gênero, na publicação está a diversidade sexual. A publicação foi feita no Diário Oficial do Município, está a Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual.
Então, que há o gancho, quando nós fomos fazer alteração, até eu reiterei que a própria fundamentação da lei fosse modificada também, em cada palavra, justamente para evitar esse tipo de confusão que está acontecendo. Né? Então,
senhor presidente, ficou uma confusão aqui, porque a emenda que eu propus foi para alterar a lei orgânica, a lei orgânica, porque é uma convicção minha, essa questão de gênero eu já deixei bem claro aqui na Câmara. Mas quanto ao projeto da secretaria, eu não houve emenda. A secretária em si, que eu votei contra a criação da secretaria. Votei a favor da emenda, porque a emenda que eu propus foi acatada por todos os colegas, tirando a terminologia gênero e colocando diversidade sexual. Isso quanto à lei orgânica. Já quanto à secretaria, em que pese não ter sido apresentada emenda, a publicação no Diário Oficial dos Municípios está Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual. A lei que foi publicada e que tem validade no mundo jurídico, porque está publicada, é Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual, mas estão utilizando nas redes sociais como gênero.
E o que está aqui no papel, vereador, é gênero. Também não vale, então ele está fazendo papel de besta aqui. Sim, nós não votamos, mas está aqui, diversidade de gênero. E nós votamos?
Nós não votamos, mas aí está escrito diversidade de gênero. Entendeu? Mas só que na publicação, publicaram certo, correto, diversidade sexual. Só que aí está diversidade de gênero.
Como foi dada a entrada. Aí está lá, emenda. Pode ler,
ó. A forma está aqui, a forma como foi dada a entrada, né? Mas foi publicado conforme a alteração é sugerida pelo. Até porque o que importa é a publicação, né? A forma que foi.
Diversidade de gênero.
Eu sei que vai dar tudo no mesmo. Homem é homem, mulher é mulher, e acabou. E quem é viado
é. É porque ele tá lendo só a ata, né? É porque foi da forma que foi lido na ata, né?
O vereador está falando é justamente para a lei, para nós, ela foi publicada, correto, sem dúvida. Porém, para a sociedade, continua diversidade de gênero. Então, está.
Mas como é que funciona? Todo mundo tem a mão de Deus para a gente aqui. Eu copio o sistema do jeito que está aqui. Ó. Se o Vossa Excelência fizer uma emenda alterando aqui de inspeção municipal para. Vista municipal, lá no sistema ainda vai continuar a emenda original.
Mas aí tem que alterar a emenda.
Hã?
Aí tem que alterar
a emenda. Não, altera na hora da publicação do caso.
O que eu.
O projeto e a emenda. É.
Assim, a nível de esclarecimento, surgiu a Câmara Municipal que se faça uma nota pública. Onde se esclareça para evitar essa confusão. Né? A Câmara votou o projeto de criação da Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual.
Né?
É, mas assim, a nota de esclarecimento ao público, porque o que se fez muito foi. O que se fez foi justamente propagar algo que a Câmara não votou.
Não, senhor. Pera, Marico, o que é isso, velho? Inclusive, foi aprovado aqui por nós vereadores. Nós não voltamos nem para a prefeitura, nós voltamos aqui.
É a questão da emenda ali orgânica.
Da emenda.
A promulgação é feita pela.
Sim, mas tem que sair daqui, ela tem que sair daqui tudo escrito, como nós votamos. Não é modificação lá no Poder Executivo, não.
É porque realmente, quando na ata consta a votação da secretaria, está constando que foi votada a Secretaria da Diversidade de Gênero, é o que está na ata, né?
Permaneceria o mesmo.
Eu não sei porque a redação final foi publicada com diversidade sexual, não
diversidade de gênero. Desde quando nós saímos aqui, eu venho falando isso. Inclusive, liguei para o presidente, falei com a vereadora Elvia, desde quando nós saímos aqui. Está errado. Nós não votamos assim. Lembra que eu liguei para você e falei? Nós votamos isso.
Nomenclatura ficou a mesma, né?
É que não houve emenda ao projeto de lei da Secretaria.
Houve a lei
orgânica. A lei orgânica. Isso acho que confundiu também até na hora do colégio do vereador Luiz votar. Na visão do vereador,
iria mudar a nomenclatura, né?
Mas lembre que
o presidente voltou para modificar lá. E depois nós assinaríamos. Mas constando diversidade sexual. E não de gênero. Inclusive foi o presidente que leu aqui, que eu estou bem atento a isso. Porque o que está saindo, vocês, não sei se os vereadores estão sentindo isso, mas a sociedade está dizendo que nós, o que foi que nós fizemos desse aí? Fizemos nada. Entendeu? É isso que está acontecendo. Olha,
assim, a gente ainda vive numa sociedade que guarda um certo conservadorismo. Né? A gente tem isso a gente não pode negar. Por mais que a gente tenha buscado trazer igualdade, o respeito, a diversidade, de todas as formas, ainda tem um certo conservadorismo na nossa sociedade. E eu acho que o sentimento que o vereador Dilson está querendo passar é o mesmo que eu já recebi de algumas pessoas que me contactaram, dizendo que... E aqui também a gente não pode levar as pessoas que não adotam essa terminologia de gênero como pessoas preconceituosas, de forma alguma. Se a gente vive numa democracia é para respeitar o pensamento do cidadão, de todos de forma igualitária. E muitas pessoas chegaram para mim fazendo críticas à nossa atuação pela questão gênero. Eu acho que esse é o sentimento que o vereador disse que quer deixar transparecer, que eu também fui contactado por pessoas, principalmente pessoas ligadas às igrejas evangélicas, que trazem esse sentimento. Né?
Inclusive, também, eu até, diversas pessoas também que me procuraram, diante desse fato aí, eu justifiquei, né? Falei que não, que houve alteração. Na Câmara fizemos a nossa parte, nós como vereadores, inclusive a forma que foi publicada foi conforme a nossa alteração. Agora, dali para frente, aí não... Né? Fiz minha parte, não cabe mais a minha.
Houve uma alteração substancial na letra da lei, que mudou totalmente o foco da lei, o objetivo da lei. Se você verificar, a partir da alteração mudou tudo. Só que ainda assim continuou se falando em gênero. Na verdade, mudou tudo. Quer dizer, pelo menos a letra da lei, houve uma alteração muito forte. Mas da forma que foi publicada, que está sendo publicada, é como se nós tivéssemos votado o texto inicial da lei. Essa que é a preocupação. Ou seja, nós não votamos o texto inicial.
Não estou entendendo nada.
Nós votamos o texto depois da alteração.
Mas está como se fosse, né? Estou entendendo, compreendi.
Presidente, nesse caso, como é que fica?
Eu não sei nem como fazer, porque nós faremos porque foi publicado desconforme, né?
Olha, a sugestão que eu daria é a Câmara fazer uma nota ao público dizendo que houve alteração ao texto de lei e devido à alteração houve a modificação, não é a Secretaria da Mulher e Gêneros, e sim sexual. Eu acho que vale uma nota explicativa para todo
senhor,
mundo.
Senhor presidente, a Câmara tem, não tem nenhuma rede social da Câmara, não? Tem? Acho que poderia se fazer essa nota, colocar nas redes sociais. Eu sinceramente nem sabia que tinha. Mas divulga, cada vereador que quiser compartilhar, compartilha. Só para título de esclarecimento, né? Não é isso, vereador disse? Para esclarecer.
Também, né? Vereador, pode até se publicar na rádio também. Sim. Além das redes sociais, se colocar na rádio. Para que o povo possa realmente tomar cada vez mais conhecimento, né?
Ah, assim, só para finalizar esse tópico da minha parte, não é que haja, digamos assim, um pré-conceito, não é que haja nenhum tipo de homofobia, mas é que efetivamente a gente está sendo analisado por algumas pessoas por atos que efetivamente nós não fizemos enquanto legisladores. Então a verdade ela deve ser de todos os lugares. Nós modificamos o texto da lei e isso tem que ser colocado. Então, a nota, a rádio, é válido.
Eu compreendo os caros colegas vereadores. Assim, eu sugeri até que o vereador que queira fazer, que fizesse, porque eu acho que, infelizmente, não é mais um momento assim, para
levar mais em discussão isso, apesar que a gente tem que ser respeitado o direito de todo mundo, mas eu particularmente eu não preferia não mexer mais, até porque, apesar dos pesares, foi publicado conforme a nossa alteração. Mas daí existe essa dúvida ainda, porque muitas pessoas, da forma que se expressam, quando falam na secretaria, as pessoas levam muito por esse lado, né? Mas assim, nós possamos, sempre que alguém chegar aí e debater, relatar, a gente sempre passa. É o que eu sempre faço, quando a pessoa chega, rapaz, mas não foi alterado? Foi sim alterado. Foi alterado. Agora, que era a questão da nomenclatura, né? Se ficou a mesma ou não, mas o importante é o objeto, que foi alterado, foi publicado. Acho que não seria muito.
Quer que eu altere aqui para colocar a diversidade da questão?
Quando foi proposta? Daí, foi na questão onde nós debatemos a respeito do entendimento, do desenvolvimento desta secretaria no município. Aí nós debatemos muito aqui sobre essa questão de gênero e dessa questão da diversidade sexual. Inclusive, nós conversamos aqui, vimos que diversidade sexual e diversidade de gênero, elas têm um conceito parecido, são sinônimos, só muda a nomenclatura, e que a diversidade sexual deixaria mais claro. Não foi assim, vereador, quando o senhor fez essa proposta, Vossa Excelência?
Não necessariamente nesse sentido, porque eu vejo uma grande diferença entre a questão de gênero e diversidade sexual.
Ficava mais claro do que se tratava.
Assim, a questão de gênero, ela é bastante polêmica, ela tem bases ideológicas, ela vem do marxismo, isso, ela vem do
branquismo
e do movimento feminista, que são bases ideológicas que eu não concordo. Certo? Respeitar a diversidade sexual, a opção de cada um, isso deve ser defendido por nós, por toda a sociedade. Né? O ser humano adulto pode escolher fazer o que quiser da sua vida, e nós temos que garantir a opção sexual de cada um. Agora, confundir a mente das pessoas com essa questão da ideologia de gênero, principalmente na escola, é que eu não concordo.
Exatamente, foi isso que nós debatemos, e aí ficou lá na lei orgânica, não foi assim?
Eu também não concordo. Foi outra coisa, eu vou até pedir ao secretário que possa fazer alteração aqui, diversidade de gênero, diversidade sexual.
Uma vez, presidente.
Ok, viu? Então, peço à senhora, excelência, vereador Francinete. Não, vamos só aguardar o secretário para a gente. Eu fui só alterar o nome da secretaria, aí eu peço à senhora Francinete que faça, prossiga uma leitura de despedida do dia.
Ofício número 099-2021, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Jesse James, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei que dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal. Sim, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal da outras providências. Encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa, a qual solicitamos que após leitura e análise, seja por intermédio da Vossa Excelência, enviado a plenário para deliberação. Sem mais, renovamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeita municipal. Redução? Lê só o texto. Projeto de Lei número 10/2021, de 27 de maio de 2021.
Queria só, porque o projeto é muito extenso, queria só pedir o senhor a dispensa da leitura. Ela vai ler só o início, como todos têm a cópia, viu?
Projeto de Lei número 10/2021, de 27 de maio de 2021, dispõe sobre o serviço de inspeção municipal, sim, para produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano e das outras providências. Pronto. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 11/2021. Guadalupe, Piauí, 24 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário da forma regimental, a implantação da Praça da Juventude na quadra 2, no bairro Vila Parnaíba. Justificativa. Os jovens carecem de local para a prática de esportes de rua, como o skate, a construção de uma praça com rampa, pista de obstáculo e outras possibilidades. Um local para reunir nossa juventude e também urbanizará o local. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 12/2021. Guadalupe, Piauí, 7 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de praça com iluminação pública em torno da Igreja de São Sebastião, no bairro Coqueiro. Justificativa. A praça será um espaço de socialização para a comunidade e também urbanizará o local. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro, indicação número 07/2021. Guadalupe, Piauí, 24 de maio de 2021. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a construção de uma passagem molhada para a travessia de veículo e pedestre sobre os dois riachos do povoado Bom Jardim, mais propriamente depois do Mataburro. Benefício socioeconômico. Proporciona transporte contínuo no período das chuvas para os moradores, agricultores, estudantes, agentes de saúde, etc. Transporte de produtos agrícolas e materiais, areia para construção. Justificativa. Esta propositura vem realizar um antigo desejo dos moradores do Bom Jardim, qual contemplará toda a comunidade que no período chuvoso sofre ao necessitar ir e vir por esta via. Venho fazer este indicativo como o começo de alternativas de incentivo à continuação da profissão tão digna em comunhão com a agricultura. Antes os motivos expostos, conto com Vossa Senhoria para a aprovação do presente indicativo que irá beneficiar essa comunidade pesqueira que muito contribuiu para a economia do país. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Vanusa Silva Monteiro, Indicação número 8/2021, Guadalupe, Piauí, 24 de maio de 2021. Excelentíssima Senhora Prefeita, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja feita a instalação de iluminação pública desde a entrada de Guadalupe pela PI-218-BR-135 até a Escola Técnica Frei José Ampicelo. Justificativa. Como é de conhecimento geral, este trecho é usado por pessoas que realizam caminhadas diariamente do bairro Cruzeiro, alunos da Escola Frei Ampicelo e a sociedade em geral. Regularmente, há reclamações sobre a falta de iluminação nesse trecho, especialmente devido ao número de acidentes, tanto com moradores como alunos, chegando a ter vítimas fatais. Importante e necessária, pois a mesma vai trazer mais segurança para quem utiliza essa via. Esta propositura vem realizar um antigo desejo dos moradores do bairro Cruzeta, pois os alunos da Escola Frei Ampicelo, que necessitam de mais segurança no ir e vir por esta via. Antes, os motivos expostos, conto com Vossa Senhoria para a aprovação do presente indicativo, que irá beneficiar todos os moradores de nosso município. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, Indicativo número 05/2021, Guadalupe, Piauí, 26 de maio de 2021. Implantação de calçamento. Excelentíssimo Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja feita a implantação de calçamento na rua Leonice, que inicia no bairro Coqueiro e vai até o bairro Vila Boa Esperança. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa. A pedido dos moradores que transitam pela referida rua e para melhorar a infraestrutura urbana.
Falou. Eu também estou indo com o meu projeto aí. Essa é a minha cópia.
Ficou faltando isso aqui.
Bom, a pauta do dia foi encerrada. Vamos agora iniciar. Saber algum vereador queira fazer uso da palavra, que possa fazer a inscrição. Doutor Dilson.
Doce. Onde está?
Algum outro vereador? Dilson, Vanusa, Amadeu, Daí. Coloquei. Algum outro vereador? Elvio. Com a palavra, o vereador Dilson.
Saúdo a todos os membros desta casa, em nome do presidente Jesse Jales. Senhoras, eu gostaria, senhoras e senhores, gostaria de, em primeiro lugar, gostaria de que essa modificação que foi feita aí, que passasse para cada um nas mãos dos vereadores. Ok? Todos os vereadores receberam essa modificação. Eu gostaria de ler um requerimento, já que não deu tempo para nós estar. Eu gostaria até também que a Câmara Municipal ela tivesse um expediente à tarde, que é para a gente chegar aqui. Muitas vezes a gente chega aqui, a tarde está fechada, a gente quer ir para o gabinete, não vou nem lá, entendeu? Bora fazer alguma coisa aí para que seja feito. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Dilson Barbosa Gomes, vereador, com assento nesta casa e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, desse poder legislativo, vem respeitosamente, com fulcro no artigo 48, 9 do Regimento Interno, dizer e requerer o que segue. Com o advento do programa Previne Brasil, criado pela portaria número 2.979, de 12 de novembro de 2019, da lavra do Ministério da Saúde do Brasil, que institui o programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio de atenção primária à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da portaria de consolidação número 6 do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017, a Lei Municipal número 449/2014, que criou o componente do Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade na Atenção Básica, PEMAC, a B Municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho, caducou e seu desuso é fato incontroverso. Em face deste fato, o vereador subscritor do presente requerimento informa esta augusta casa parlamentar que apresentará na próxima sessão proposição legislativa, que é o projeto de lei, buscando adequar e atualizar a legislação municipal que trata sobre o assunto em comento via de consequência pela renovação da Lei Municipal 449/2014. Requer que o presente requerimento seja recebido e lido desse expediente conforme artigo 86.4 do Regimento Interno, dando a todos os senhores vereadores ciência do seu conteúdo. Esse é um projeto que nós temos que ver, que PEMAC foi extinto, criaram Previne Brasil, mas a gente fica muito aquém das evoluções, do que se passa nos municípios, e calados tal, e nós temos que ver o que é que surge novidade. E a Câmara Municipal fica assim, se a gente não fizer, e a busca mesmo disso, chega esses projetos no poder, talvez no Executivo já chegou há muito tempo, que todas as prefeituras foram repassadas esses projetos, mas cabe ao vereador fazer valer esse projeto, que nós estamos muito aquém. O Previne Brasil está aí no lugar do PEMAC. Então, por que que nós não implantarmos logo esse projeto aqui? Então, esse requerimento eu gostaria que... Vou apresentar o projeto de lei da próxima sessão para ser lido aqui e gostaria já do concordo de todos os nossos vereadores que tanto quer que o incentivo nas ações básicas de saúde seja feito na nossa cidade com mais segurança e com mais dedicação. São minhas palavras, presidente.
Inclusive, eu tive informações de fonte fidedigna, algo que pode ser checado, que ainda existe uma parcela do repasse do antigo PEMAC na Secretaria de Saúde em Guadalupe. É preciso que se saiba se efetivamente existe e por qual motivo que não foi repassado aos profissionais de saúde. E a fonte que me informou, me passou essa informação, falou com toda a convicção. Existe uma verba depositada em conta específica, ainda como repasse do antigo PEMAC. Então, já que o tema é sobre esse assunto, então vale a pena checar se ainda existe e por qual motivo não foi repassado aos profissionais da saúde. É só isso.
Para o PEMAC, na medida que a prefeitura, né, fez todas as prestações de conta, ele automaticamente vai vir o Previne, né, como é o nome, chama Previne,
Previne Brasil.
Previne Brasil, para assinar só a adesão. Na medida que está tudo ok, né, já está implantado, aí vem para ser feito a adesão.
Mas ela tem que passar na Câmara Municipal.
É do governo federal. É como muitos me explicaram assim, que teria que vir, né, para o município, para a Secretaria de Saúde, para eles aderirem, fazer a adesão. Adesão por...
Não, ela vai ser, tem que ser votada aqui por nós. E cabe, como nós já temos... O PEMAC é só o cargo de substituição do programa. É um incentivo. E a prefeitura vai receber. Não vai mudar nada. Muito pelo contrário, vai incrementar.
Vai melhorar o salário de todo mundo da saúde, né?
E outra coisa, não é lei federal, é uma portaria. O PEMAC foi uma portaria. Então, cabe a nós aqui fazermos o nosso projeto de lei e ver essa. Para que o município seja beneficiado já com o Previne Brasil. E eu tenho certeza que é bem melhor para o nosso município.
Vereador Dilson, eu não tinha conhecimento do Previne Brasil, que em substituição ao PEMAC, mas me recordo muito bem que quando foi iniciou o PEMAC em Guadalupe, ainda na gestão do ex-prefeito Alan, houve a necessidade de se mandar um projeto de lei para a Câmara. Né, foi mandado estabelecendo as categorias dentro da área de saúde que iriam receber e os percentuais que cada categoria ia receber. O que a regulamentação na época foi feito na Câmara, que eu me recordo, foi nesse sentido.
Com a palavra agora, vereadora Vanusa Monteiro.
Boa noite a todos, presidente, demais colegas vereadores. Então, hoje eu coloquei dois indicativos e eu gostaria muito que fosse bem visto, porque são demandas, né, dessas pessoas que moram nessas comunidades. Que a primeira é a iluminação do portal até o Apsela, que é um trecho bem escuro, onde vem ocorrendo acidente até com vítimas fatais. Aquele trechozinho que vem lá do portal da entrada até o Apsela, né? E seria muito bom se fosse feita a iluminação, principalmente para os alunos. A outra é sobre a passagem molhada dos dois riachos do Bom Jardim. Lá é um período chuvoso, fica intransitável para você estar trabalhando na agricultura ali. Então, eu gostaria também que vocês dessem assim, observar bem nesse indicativo, né? Para que seja feita essas duas passagens molhadas. Sobre a Secretaria da Mulher, eu não estava aqui quando na votação. Que eu concordo com a opinião dos meus colegas, que foi sobre a questão de mudar de diversidade de gênero para diversidade sexual. Ela foi criada, né, ainda bem que foi criada, quanto à questão da mulher, para dar apoio, empoderamento à saúde da mulher. Que é uma coisa que eu já venho trabalhando há muitos anos. Eu faço parte de um grupo, de uma rede de vereadoras do Brasil, que é PP Gêneros, e nós trabalhamos em prol tanto da diversidade sexual como do empoderamento feminino. Então, os projetos voltados para isso é compartilhado no Brasil todo. E eu espero estar colocando aqui, nas próximas sessões, projetos né, relevantes com relação à mulher. Sobre os projetos voltados para a questão do LGBTs, eu gostaria muito, eu soube até que já teve uma reunião, né, com as pessoas que já trabalham, né, que já tem uma representatividade aqui no município, que trabalha, por exemplo, o Mike, que trabalha com as mulheres, com ginástica, né, com relação à saúde. Tem o Íssimo, que trabalha com a cultura, fora outros que já têm os seus trabalhos, que são bem vistos aqui na cidade. Então, nada mais do que projetos para só melhorar, né, o trabalho deles e a qualidade de vida de todos eles. Outra coisa, sobre o Coqueiro, a Praça do Coqueiro, eu gostaria de fazer aqui um lembretezinho, que ela está muito suja, muito... e que está precisando, presidente, urgentemente, de uma limpeza e manutenção, pois lá todo dia aquelas mulheres fazem caminhada, diariamente, ali na praça. Então, não custa nada, né, fazer a manutenção ali na praça diariamente. E minhas palavras hoje são breves, né? Obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra agora o vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores vereadores de Guadalupe, eu quero trazer aqui informações. Um minuto, vereador. Pois bem. Senhoras e senhores vereadores, essa semana passada eu me encontrei em Teresina com o deputado federal Átila Lira e o seu filho Átila Filho. Na reunião que tivemos, nós conversamos sobre alguns pontos importantes para Guadalupe, como rememoramos a questão da escola técnica, foi José Apicela, e do processo que tínhamos feito de forma conjunta, juntamente com ele, secretário do Governo do Estado do Piauí, que naquela ocasião, por volta de 2014, a gente estava com o processo de federalização da Escola Técnica Frei José Apicela. O processo andou, seguiu bem, eu estive reunido tanto com o secretário da época, o deputado Átila, como com o pró-reitor da Universidade do Instituto Federal do Piauí, o Antônio de Pádua, que foi ex-prefeito de Guadalupe, e deixamos o processo bem avançado. Infelizmente, o novo governo, o Wellington Dias, optou por cancelar o processo de federalização da escola técnica e continuou sendo administrada e tocada pelo governo do estado do Piauí. Muito bem, a partir dessa premissa, eu solicitei ao deputado federal Átila que seja implantada em Guadalupe a Universidade Aberta do Brasil, que de fato existe em construção, aliás, em ruínas, um prédio que fica por detrás da escola Carlos Franco, onde seria a Universidade Aberta, mas também administrada, gerida e tocada pelo governo do Estado, que não deu certo. O prédio está lá caindo e tudo. Porém, a Universidade Aberta do Brasil é um ensino à distância, que ela fornece cursos superiores de graduação, pós-graduação, e dá acesso à inclusão a todas as idades, ao jovem, ao adulto, ao idoso. Então, com certeza, a Universidade Aberta é, de fato, a melhor inclusão social, porque é informação, é a melhor ascensão social, cultural, que eu entendo. Então, o deputado Átila garantiu que vai lutar pela Universidade Aberta do Brasil em Guadalupe. Estaremos juntos nessa luta mais uma vez. E dizer que fiquei muito otimista com a conversa, porque aquilo que ele prometeu a Guadalupe, efetivamente, ele cumpriu. Então, fiquei bastante satisfeito e vou me reunir novamente com ele nos próximos dias para ver o andamento deste projeto. Em um segundo ponto, da nossa conversa de hoje, da nossa reunião, eu quero chamar a atenção a um ponto que, infelizmente, se tornou uma manchete muito negativa ao município de Guadalupe, mundo afora. Eu trago a questão das licitações em Guadalupe, que estão sendo muito criticadas. São pessoas que vão concorrer a determinada modalidade, são empresas que se sentem prejudicadas e porque entendem que está havendo direcionamentos licitatórios em Guadalupe. Isso é preocupante, principalmente porque ganhou uma manchete mundo afora, eu viajando a Teresina, Floriano, todos perguntam assim, pai, Guadalupe virou uma farra de licitações com propósitos inclinado a favorecer determinadas empresas, e eu fico triste como fiscal do povo, como vereador de Guadalupe, porque essa expectativa que se tem sobre a nossa cidade, para mim, ela é algo que ofende a minha dignidade enquanto parlamentar. Eu digo, e vendo já processos bem avançados, investigações bem avançadas, que comprovam que efetivamente algo de errado está acontecendo nessas licitações. Porque senão as polícias, o Ministério Público não estavam investigando. Agora parece que não caiu a ficha para quem está coordenando essas licitações, que todos os dias se tornam repetindo as mesmas práticas, os mesmos modos operando, e isso se tornou recorrente em Guadalupe. Eu digo que as licitações em Guadalupe, os contratos e os abusos em aditivos desnecessários devem ser investigados em todas as modalidades e licitações que aconteceram em Guadalupe. Se torna estarrecedor e vergonhoso para nós, enquanto fiscal do povo, fiscais do povo, que não tomemos uma providência nesse sentido. É preciso que ajamos de alguma forma. É preciso que denunciemos mais, é preciso cobrarmos mais, investigarmos mais. Essa é a nossa função enquanto fiscal da lei. Então fica aqui esse esclarecimento e dizer que vou continuar, já tenho várias denúncias contra licitações em Guadalupe e vou continuar denunciando, porque algo que está na boca do povo, algo que está na boca dos empresários, algo que já está sendo investigado, não pode passar despercebido. São essas as minhas colocações hoje. Pode sim, vereadora.
Pegando aqui um pouquinho aqui do meu colega, doutor Amadeu, tem uma denúncia feita para o edital de número 008, né, que é o processo administrativo de número 000-2483-2021. Contém atos de irregularidades que ferem os princípios da impessoalidade e da legalidade. Não estão respeitando os prazos que, por lei, tem que ser cumprido na questão da tomada de preço ou qualquer modalidade que seja na questão de licitação. E a prefeitura, não sei quem, o pessoal da licitação, não estão respeitando, ou então desconhecendo a lei, como ela é, como deve ser, ou algo muito errado está acontecendo, porque eles não estão seguindo. E mais uma denúncia, já foi protocolada, me enviaram, pedi até auxílio aqui o colega, mas que a própria pessoa dessa denúncia que vai fazer o protocolamento dela. Então, há muitos vícios, há muitas suspeitas de fraude nas licitações do município.
Ok, vereadora. Então, assim, só reforçando, é preciso que a gente tome medidas mais enérgicas, porque no fim de tudo, é o povo que vai sair perdendo, porque o povo vai pagar mais caro por serviços péssimos, sem falar na... E uma vez que a licitação ela é direcionada, é crime. E os responsáveis vão ser punidos conforme a letra da lei. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra agora o vereador da Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Vereador Nandu, vereadora Veneza, eu vou adentrar pegando ensejo também com relação à questão de licitações, mas inicialmente eu gostaria de falar sobre uma contratação feita pelo município de Guadalupe, que eu denunciei no Tribunal de Contas, que é referente ao portal GP1. Até agora eu não entendo o que são essas publicações de homes internas no portal GP1 que são feitas pela Prefeitura de Guadalupe. Essa denúncia que fiz agora em 2021 já foi objeto de denúncia minha no ano de 2018. E o Tribunal de Contas já apresentou relatório dizendo que o óbvio, né, que a lei de licitações veda contratação de publicidade através de processo de inexigibilidade. À época, a senhora prefeita atribuiu a culpa a essa contratação à sua assessoria jurídica. Ela disse que não tinha conhecimentos jurídicos e que, portanto, fez essa contratação ilegal com base no parecer da sua assessoria jurídica e desconhecia a lei. No entanto, um pouco mais de um ano depois, a prefeita repete a mesma contratação através de inelegibilidade de licitação. E quando vi essa contratação, denunciei novamente, considerando que tinha já um precedente do próprio Tribunal de Contas com um relatório dizendo que esse tipo de contratação é ilegal. A prefeita, no momento em que foi citada no processo, ela cancelou o contrato com o portal GP1 da inelegibilidade, mas só que, para minha tristeza, como eu acompanho diariamente as publicações, vi que foi feito novamente o contrato com o GP1, só que agora através de dispensa de licitação com base na nova lei de licitações. O novo ordenamento das licitações permite que possa ser utilizado tanto a antiga quanto a nova. A prefeita, para contratar o GP1, utilizou a lei antiga, agora utilizou a nova para fazer uma dispensa de licitação. O que eu vejo nesse contrato? É um contrato que não traz nenhuma utilidade pública para o cidadão guadalupense. O que é que vai ganhar o guadalupense com publicações pagas pela Prefeitura Municipal de Guadalupe no portal GP1? Nada. Me diga aí a quantidade de acesso que os guadalupenses fazem ao portal GP1. O que é publicado nesse portal para que seja pago uma quantia de R$ 2.700 por mês? Esse era um dos questionamentos. Quero levantar aqui também ainda que não podemos, vereador Amadeu, vereadora Vanusa, deixar parado a questão dos precatórios do Fundef. Temos sempre que estar aqui martelando, porque mesmo após a decisão absurda do Tribunal de Contas da União, municípios têm feito, encaminhado projetos de lei para a Câmara, determinando o pagamento de 60% aos professores. Essa decisão do Tribunal de Contas da União não tem nenhuma legitimidade, porque o tribunal não pode interferir de uma forma tão absurda dentro dos entes da federação. E voltando aqui ao tema das licitações, eu queria citar aqui que no último dia 19 de maio teve o julgamento daquela denúncia da Equatorial contra a Prefeitura Municipal de Guadalupe. O que me chamou a atenção naquele julgamento foi a defesa feita pelo senhor advogado da prefeita, defesa técnica muito boa. Mas o argumento levantado pelo advogado da prefeita é de que o município de Guadalupe teria passado por uma grave crise financeira nos anos de 2013, 2014, 2015, em decorrência da queda da arrecadação do ICMS. Então, vide-se, caso vossas excelências quiserem, um caminho para cada um. Então, quer dizer que agora, em 2021, a gestão municipal reconhece que o município passou por uma crise financeira em 2013, 2014, 2015, essa foi a defesa levantada pelo advogado da prefeita, para tentar dizer ao tribunal que essas contas eram referentes a esses anos. O advogado acerta ao dizer que o município, sim, passou por uma grave crise financeira em decorrência da abrupta queda de receita do ICMS dos anos de 2013 e 2014. Mas ele se equivoca ao dizer que a maioria da dívida do município junto à Equatorial é da gestão passada, o que não é. O município de Guadalupe deixou de pagar as contas de energia ainda no ano de 2018. Desde 2018, a gestão do município de Guadalupe não paga mais nenhuma fatura de energia elétrica. O montante acumulado da dívida de 5 milhões de reais que o município tem com a Equatorial, a maioria foi constituída já na gestão da prefeita Medina. Com relação às licitações, vereador Amadeu, vereadora Vanusa, eu sempre falei muito nessa questão aqui na Câmara. Sempre cobrei o cumprimento dos prazos, principalmente no Tribunal de Contas do Estado, que estabelece alguns prazos que têm que ser cumpridos de encaminhamento de informações ao TCE. E uma das principais licitações que eu questionei aqui na Câmara foi a do lixo. E todo mundo sabe o que foi que aconteceu. E informar aos amigos e aos guadalupenses que agora, dia 9, quarta-feira, vai ser a audiência criminal do lixo de ouro aqui na nossa comarca. Lá vão se ouvir as testemunhas, os réus, que são empresários e ex-secretários, que no processo tem robustas provas que evidenciam o enorme desvio de dinheiro público que aconteceu em Guadalupe, retirado do cidadão na primeira gestão da prefeita Mediana, e que somente restou como réu três pessoas. Essas três pessoas estão pagando o pato, assumindo um rombo de quase 2 milhões de reais nos cofres públicos de Guadalupe. E é nessa quarta-feira, vereador Amadeu, que naquela tribuna eu falei, não me ouviram e deu no que deu. Vamos aguardar o que é que a justiça vai dizer. Uma boa noite a todos.
Com a palavra agora, a vereadora Elvia Almeida.
Excelentíssimos vereadores aqui presentes, em nome do presidente desta casa, o vereador Jesse James, saúdo a todos os nobres vereadores, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Eu não poderia deixar de iniciar as minhas palavras, registrando aqui a minha nota de pesar pelas últimas percas que nós tivemos em nosso município, de grandes cidadãos que contribuíram muito para a história de Guadalupe, como o senhor Elias, na Vila Parnaíba, Dona Diva, o pastor Nestor Mesquita, que esteve várias vezes na nossa Assembleia de Deus, também o senhor Francisco Assis Brito, esposo da minha amiga Conceição do Cartório, e o senhor Genésio. Deixo aqui a minha nota de pesar a essas famílias que estão enlutadas em nosso município, e que Deus possa consolá-los neste momento de dor. Esta noite eu trouxe a esta casa dois indicativos muito importantes. O primeiro trata-se da implantação da Praça da Juventude na Vila Parnaíba. Nós podemos observar que a juventude, ela requer espaço para a prática de esportes, pois nós sabemos que o esporte é vida e que muito auxilia no desenvolvimento dos nossos jovens. Tendo observado ali na quadra 2, que tem um terreno
e pode ser feita essa praça e uma praça diferenciada para a nossa juventude, onde eles possam estar praticando esportes como skate, patins, entre outros essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Como também a pedido do pessoal da igreja do bairro Coqueiro, fui procurada pela coordenação há alguns dias, mas nós infelizmente não tivemos sessão na segunda-feira passada e não foi possível trazer esse indicativo, que será da implantação de uma praça no entorno da nossa igreja do bairro Coqueiro. Fazer uma pracinha ali para aquela bela vista se tornar mais agradável, mais visitada também pela comunidade e por todos aqueles que possam vir à nossa cidade. Não poderia deixar aqui também de falar dos últimos acontecimentos em nossa cidade durante esses dias, como a aquisição de mais uma ambulância através da nossa prefeita Neidinha Lima, né, que conseguiu em parceria aí para o nosso município. Vale a pena ressaltar mais uma vez que quando a nossa prefeita recebeu o nosso município, nós não tínhamos nenhuma ambulância, era um Fiat Uno, e hoje, graças a Deus, vamos recebendo aí mais uma ambulância para atender a saúde dos nossos guadalupenses. Como também a implantação da barreira sanitária com a divisa do Maranhão, onde nós podemos observar essa eficiência, que já foram detectados casos de pessoas vindo do outro estado positivos com esse vírus e que dali mesmo já foram voltados para o seu respectivo estado. Como também uma parceria com a dona Ivoneta para a restauração da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, em parceria com a nossa Igreja Católica, os calçamentos que são vistos aí por toda a comunidade, nos quatro cantos da cidade. Graças a Deus, a nossa cidade está recebendo aí muita pavimentação poliédrica. Não poderia deixar de ressaltar aqui a respeito da manutenção da grama do nosso estádio, Júlio César, que também está sendo feita com bastante afinco. E também não poderia deixar de falar a respeito da vacinação que já se iniciou para a nossa classe da educação, né? Graças a Deus, os nossos educadores, grandes guerreiros, estão sendo agora contemplados com essa vacina e que, com fé em Deus, vai chegar a toda a nossa população e que nós possamos, assim, ter dias de mais paz, né? Mais tranquilidade. Como também tivemos aqui no último final de semana, né, os nossos deputados que estão sempre presentes no nosso município, trouxeram dois colegas de outro estado para conhecer o nosso município e ficaram bastante encantados. Colegas aí do Rio de Janeiro, prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, juntamente com o deputado federal Rosenberg Reis, vieram conhecer a nossa região e ficaram bastante encantados. Isso para nós é um prazer, ver que pessoas de outros estados aí afora, quando vêm, se encantam com a nossa amada Guadalupe. Como também na última semana, foram enfatizados cada vez mais ações ambientais pela passagem alusiva do Dia do Meio Ambiente, onde no sábado nós tivemos aí mais uma ação em praça pública com a distribuição de mudas nativas e no momento também foi feita conversas de esclarecimento e distribuição de folders com várias dicas de como preservar o nosso meio ambiente. Na oportunidade, a ONG Boa Esperança, que está com um novo projeto Plantando Ideias e Reciclando Hábitos, se une à nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fazendo assim uma parceria para que nós possamos preservar o meio ambiente de Guadalupe, porque a gente sabe que a natureza é nossa casa e é um dever de todos nós, enquanto cidadãos, procurar preservar o nosso meio ambiente. E eu, mais uma vez, me somo a esta causa, a causa da gente estar lutando para a preservação do nosso meio ambiente. Como foi falado aqui hoje sobre a questão do Previne Brasil, já conversei com o secretário de saúde e, assim, ele me informou que é automático, né? Que é uma adesão automática, que o município já se encontra enquadrado e que, a respeito dos profissionais, no momento, não tem ainda essa recomendação, não receberam a recomendação para passagem dos profissionais, mas que tão logo chegue, será tomado as devidas providências. Como também eu não poderia deixar de falar aqui a respeito da Universidade de Guadalupe. É uma luta que a gente já vem galgando desde 2016 pela implantação dessa universidade. Aqui os vereadores que estiveram presentes na legislatura passada, não sei se se recordam, mas eu cheguei até mesmo a receber um documento do secretário de Estado, o Helen Gera, né, falando a respeito da implantação dessa universidade em Guadalupe, que seria para o segundo semestre de 2019, ingressando em 2020, mas infelizmente em 2020 iniciou a pandemia e todos esses projetos foram retardados devido à pandemia existente em nosso país. E que bom saber que tem mais alguma autoridade que se importa e que luta. Isso é muito bom. Que venham mais forças para somar as nossas lutas que nós já estamos correndo atrás, que é muito bom. Os guadalupenses só têm a agradecer. E para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem bíblica, como sempre. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Uma mensagem para todos os casais, vem aí a passagem do dia de Valentine's Day, né? 12 de junho, que Deus possa abençoar cada um, que possa viver em paz e harmonia e que assim nós possamos continuar trabalhando em prol da nossa amada Guadalupe. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Com a palavra agora, vice-presidente, vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Jesse James, as senhoras e os senhores vereadores. Dizer que eu fui procurado por alguns moradores da quadra 14, daquela rua ali, da rua Elísio Mouzinho, que mora onde mora ali o Marcos Aurélio, o seu Neném Machado, a dona Inocência, me reivindicando o calçamento daquela rua. E eles já falaram comigo, eu não fiz indicativo nessa casa, mas posso garantir que eu vou registrar o indicativo e vou procurar a prefeita no sentido de estar fazendo essa reivindicação, que também a continuidade do calçamento da Rua C, que termina em frente ao comércio do Parcel, indo em direção à casa da dona Enedina, no bairro Cruzeta. Hoje eu vi uma postagem no Facebook da Mara Mouzinho, onde ela dizia que o povo de Guadalupe hoje paga por... ela mostrando que estava pagando um talão de água de quase R$100 e estava pagando água e recebendo lama. E isso é uma verdade no município de Guadalupe. E eu descobri que muitas pessoas que não reclamam que recebem água limpa é porque tem caixa d'água em casa. E quando a caixa enche a água, assenta e desce limpa para as torneiras. Está entendendo? Mas quem não tem, recebe lama realmente, porque na minha casa não tem caixa e a água sempre vem muito suja. Então, registrar mais uma vez o péssimo serviço que a GESPISA presta no município de Guadalupe. Expressar meus pêsames também aos familiares do seu Assis, lá na quadra 14, uma pessoa que eu conheci a vida toda, vizinho da casa de meus pais. Expressar a dona Conceição, seus filhos, o Fábio, a Flávia e o Flávio, que são pessoas do convívio nosso da vida toda na quadra 14, como também do seu Genésio, pai do nosso amigo Gaguinho, do seu Elias e também da dona Diva, que é uma guadalupense que eu conheço da vida toda, teve já sua filha, que foi vereadora nesta casa, e a gente lamenta muito. E em forma de registrar, sugerir ao presidente da casa que possa tirar uma cópia da chave da Câmara e passar a cada vereador que ainda não tem, ou pelo menos tem uma chave aqui, desde maio de 2016, antes mesmo de eu ser eleito vereador, eu recebi uma chave daquele gabinete ali das mãos do doutor Fernandes, e ele já dizia que aquele gabinete seria o meu, como realmente aconteceu de eu ser eleito em 2016 e o meu mandato ser renovado em 2020.
Era esse, muito boa noite.
É, o vereador Adão falou sobre a quadra 14, eu me lembrei de um ponto, eu também sou nascido e criado na quadra 14, como Vossa Excelência, e já foi anunciado aqui na Câmara Municipal de Guadalupe a construção e edificação de uma quadra poliesportiva lá na quadra 14.
Verdade.
Pois bem, é uma sugestão muito boa, por sinal. Não fosse a idade das pessoas que habitam aquela quadra. Eu fui procurado por alguns moradores lá da quadra 14, onde eles me despertaram para um ponto que lá residem 98% da população de pessoas idosas. Por exemplo, seu Domingos, a dona Marina, a dona Helena, a dona Pedrina, seu Carlito, a dona Jesus, seu Amadeu e dona Lourdes, a dona Pedrina, seu Petrônio, e por aí vai, seguindo lá embaixo com o Mané Luiz, com o Antônio José, aí vem a dona Zilda, depois vem sua mãe, seguindo Abadé. Do outro lado ali tem o pessoal do seu Pedro Carreira, a dona Antônia do Adoral. Enfim, são pessoas idosas e algumas delas me procuraram para sugerir que ao invés de uma quadra poliesportiva lá, aquele local, se faça uma praça, se ajeite uma praça com uma pista para idosos poder andar, fazer exercícios com aquelas máquinas de exercitarem, e poderia colocar a quadra poliesportiva em outro local. Chama atenção para um ponto que a finada dona Jerusa recebeu uma bolada. Ela passou mal e teve que ir ao hospital devido a um campo que ainda está lá. A própria minha mãe recebeu uma bolada também. Sem falar no barulho que é devido à euforia dos jovens, que faz um gol e vem a torcida. Aquilo vai causar uma intranquilidade àqueles idosos que precisa ser revista esta decisão. Essa é a minha sugestão. E repetindo, ao invés da quadra poliesportiva, que se faça uma praça com comodidades para pessoas idosas, etc. Muito boa noite. Caminhada.
Não, eu, inclusive, vereador, quando a prefeita conversou comigo a respeito dessa quadra poliesportiva, eu sugeri também a construção dessa praça com lanchonete, toda equipada, com esse espaço. Está entendendo? Já, mas quando eu falei, foi também com a quadra de esporte. Mas é uma boa ideia, concordo. Obrigado e boa noite.
É, como nem o vereador mais fazer uso. Pois não, doutor.
Eu gostaria somente de. A vereadora Elvia, eu estou aqui, inclusive, através do secretário, que falou que era. Que era continuidade, o programa continuidade. Gente, nós somos vereadores. O secretário, ele tem que levantar da cadeira e procurar ajudar a prefeita. Não é estar observando isso, não, que aqui existe uma lei municipal. O PEMAC foi criado por lei municipal. Como é que dá prosseguimento? Como é que essa Câmara votou e hoje mudou o nome? Não é mais PEMAC. Como é que vai dar continuidade? O que, que é isso? Até quando nós vamos engolir isso? Essas coisinhas, é besta. Isso aqui é para crescimento do município. Entendeu? Isso aqui é para crescimento do município, gente. É, tá certo. Muito bem. Gostei da sua colocação, vereador Elvio. Tá entendendo? Isso aqui é para nós. Automático é dinheiro, que nunca vai deixar de ser depositado, não. Mas isso aqui tem que. Vamos votar aqui o projeto de lei e a prefeita vai sancionar, do mesmo jeito que nós vimos aqui, que para os agentes comunitários de saúde, a prefeita mandou de lá naquela época para que os agentes comunitários de saúde fossem incorporados. Esta lei está aqui, entendeu? Isso foi votado pela Câmara. Então não é assim, criar, vem de lá para cá e pronto, acabou. Não, gente. Essa Câmara tem o poder, gente, ainda. Nós somos legisladores. O que, que é isso? E a gente é que vai dar credibilidade para todos os projetos que for para benefício da nossa cidade. entendeu? É isso que nós queremos. Entendeu?
Senhor presidente, só para complementar aqui, eu entendo que até essa questão do recurso vir pode ser automática, né? Esses critérios, o município se adequa, tudo tal, vem o recurso. Mas a questão de beneficiar os servidores, eu entendo que tem que ter lei municipal. Eu entendo que tem que ser regulamentado por essa casa.
A questão dos servidores, ela vai ser regulamentada. Agora, sobre a questão do PEMAC, do Previne Brasil em si, ele, o secretário, me explicou aqui que é automático, que já foi determinado pelo Ministério da Saúde. Então, ele disse que são três formas de ações estratégicas, né? Que temos três formas de ação estratégica de financiamento: a captação ponderada, é através da população do IBGE, e que aqui já são 100% cadastrados e que é automático. Está aqui, foi o que ele me explicou. Como eu fiquei bastante interessada e por eu fazer parte da bancada, então, imediatamente, como é uma coisa boa para o nosso município, para os nossos profissionais, imediatamente eu perguntei, né, para saber que isso é uma coisa que não pode esperar. Aí eles, não, Elva, já é automático. E foi o que eu coloquei aqui, né, que já é automático. Inclusive...
Tá, porque isso aí já foi, é uma coisa que eu venho batendo há muito tempo, viu, presidente? É que esse Previne Brasil, antigamente nós recebíamos as equipes que vinham fiscalizar, eles vinham fiscalizar, era o pessoal de Teresina, da secretaria. Não, aqui o município vai fazer os representantes que vão fiscalizar. Inclusive, do Poder Executivo, são três. Do Conselho Municipal de Saúde. Então, porque não vamos mais ser fiscalizados do jeito que era antigamente. Você está me entendendo? Isso é para que o município torne cada vez mais fiscalizador, porque nós queremos o quê? A saúde funcionando. Então, isso, o dinheiro vem. Inclusive, tem... não somente para pagar pessoal. Esse programa também, ele tem uma parte financeira para insumos de custeio, entendeu? Mas nós, o município, já tem as classes que vão ser beneficiadas, tá? E os fiscalizadores somos o povo aqui, o secretário ou a prefeita, ela vai nomear três da prefeitura municipal. Tem a participação do Conselho Municipal de Saúde, está entendendo? Isso aí, nós vamos ser os fiscais. Isso é bom para o município. Não adianta agora, vem de lá para cá. Quando que vem de lá para cá sem ter uma lei? Nós temos lei, rapaz. Será possível? Vai botar na cabeça da gente que... Para que essa Câmara, afinal de contas? Se nós temos a lei municipal que foi criada... e foi modificada para os agentes comunitários de saúde participarem. Então, o que é isso?
Então, vou concluir aqui a minha palavra, já que não o vereador vai fazer uso mais, iniciando aqui, me solidarizando a todos os familiares daqueles que partiram de forma prematura e também vítimas do Covid. Quero aqui iniciar também parabenizando a equipe da prefeita pela realização do calçamento na 140, lá na beira do rio, nos ribeirinhos, conhecido como Sovaco da Cobra, como todos conhecem. Foi um requerimento meu, há praticamente uns 8 anos atrás, que fizesse aquele calçamento. E na época que eu fiz esse indicativo, eu fui criticado, porque... naquela época existia uma cogitação de que aquelas pessoas sairiam de lá, fossem para ali aquele terreno ao lado do Esperança. Eu nunca acreditei nisso e continuei pedindo para que o gestor pudesse beneficiar aquela comunidade carente, que lá água de péssima qualidade, energia de péssima qualidade, o saneamento nem se fala, não tinham calçamento. Então agora estão recebendo calçamento e uma água em parceria com o município, a água toda encanada, toda legalizada para todos aqueles que irão fazer o uso. Pois não, vereador.
Eu fiquei muito feliz com o calçamento ali, né? Porque nada que beneficia, mas eu espero que tenha feito um estudo bem ali daquela área, né? Porque aquela área você sabe que é um APP e botaram lá o esgoto, né? O saneamento básico vai botar, mas se você ver o nível do suvaco da cobra lá para a rua Beira Rio, você viu lá o nível como é que é, né?
É grande.
Então, o esgoto ali tem que ser bem estudado para, em vez de ser uma solução, ser um problema. Porque ali, se todo o esgoto for para ali, como é que vai subir? Para onde vai ser deslocado esse esgoto? Então, espero que o engenheiro tenha pensado nisso.
É, né? Verdade.
Como é que vai ser feito isso daí? Né? E outra coisa, eu gostei muito. Só espero que não coloque bar ali no entorno, se for fazer uma pracinha. Porque é uma área onde eu convivo direto e você sabe o que acontece ali, não sabe?
É verdade.
Então, quanto menos bar naquela região, menos confusão. Então, fica uma praça, se ficar uma praça, calçamento e tudo, fica perfeito. Agora, evitar, pelo amor
Nada
de Deus...
Nada que tire o tormento, né?
Hã?
Nada que tire o tormento.
Deus me... Negócio de bar ali é confusão, porque é um esfaquear, vocês sabem, né? A história dali. E na hora que junta uma turma... Pode ocorrer, está todo mundo com medo. Eu digo, não, mas eles vão fazer o calçamento, vão fazer a pracinha, vai ficar perfeito.
Eu acredito que vai haver uma lanchonete ali, um local que não vai vender bebida, eu acredito.
É, eu volto a pedir que o engenheiro faça direitinho um estudo ali, porque para não ser um problema depois a questão do saneamento.
É. E até porque também o saneamento hoje de Guadalupe, ele é mal feito em quase todas as partes do nosso município. Todo mal feito. Então, locais que...
É, porque aqui não, todo mundo faz sua força, né, particular e tudo, muito, né?
Então, aí eu sempre vi a deficiência, mas o que jamais poderia deixar de acontecer era o benefício naquela comunidade, né? Porque ali...
Deve ser utilizado o recurso da Secretaria do Meio Ambiente, porque lá é um APP, e tudo lá poderia ser utilizado material, né, de acordo com o que a APP pede.
É verdade.
Aquele dinheiro que chegou aí do
e ICMS... Agora...
ecológico.
É, e agora a prefeita está trabalhando agora na hipótese de conseguir um mercado do peixe naquela mesma região, que com certeza vai engrandecer, vai valorizar aquele e valorizar tanto os pescadores como aquele pessoal daquela região, daquele setor. Então é de grande valia, parabéns pelo calçamento, parabéns pela questão da água, que está sendo colocada de forma legalizada para todo mundo daquela região. Sabemos das dificuldades, das demandas do nosso município e temos que ir, claro, sempre ir de acordo com o povo, com a vontade do povo, porque o povo nos escolheu para nós representar, para que a prefeita continuasse representando este povo, tanto ela como vice-prefeito, e também pelo trabalho desenvolvido, pelo trabalho aprovado, porque foi avaliado pelo povo. O povo aprovou, foi bem aprovado e aqui continuo. Mesmo sabendo das deficiências que temos na área da saúde, na educação, na infraestrutura, mas isso é comum, infelizmente. Acho que qualquer e todo município, toda gestão, existem suas dificuldades, mas a gente vê cada vez nosso Guadalupe bem melhor, uma frota, toda uma prefeitura toda estruturada com novos transportes, com novos ônibus, agora vai chegar uma pipa, coisa que Guadalupe jamais poderia deixar de ter. Como Guadalupe hoje não tem uma enxedeira, foi informações que nós tivemos, que foi porque o ex-gestor não quis, porque justificava que a enxedeira ia aumentar a despesa, teria que contratar, enfim, isso é um pensamento muito minúsculo. Eu acho que o município ele tem que ir em busca sempre de melhores estruturas e mais estrutura para o nosso município. A educação está sendo toda estruturada, colégios reformados, a iluminação do nosso município iniciou um pouco de dificuldade devido à questão de licitações, mas sempre fazendo na medida das condições. Também a limpeza do nosso município, outra coisa que a professora está tomando a devida providência, quanto aos animais soltos, aos cachorros principalmente, porque a reclamação é grande, tanto na minha rua como acho em todos os bairros da nossa cidade, vive essa problemática dos cachorros, colocando tentando morder as crianças, os nossos idosos. Quanto à quadra de esporte da quadra 14, o vereador Amadeu já tinha até, acho que foi uma vez ele já tinha explanado já essa questão dos idosos lá, da vontade deles, mas que eu acredito que também, da forma que era aquela quadra esporte, era uma quadra esporte muito, muito atrasada, onde, ao invés de ajudar a fazer, era destruir ali as moradias. As pessoas não gostavam, porque devido àquele barulho, as bolas caindo nos tetos. Mas eu acredito que essa quadra poliesportiva vai ser uma estrutura grande, uma estrutura toda coberta, toda fechada. Não vai haver esse problema de bola cair nos vizinhos. Vai ter um espaço ao redor, acredito, vereador?
Justamente o barulho, né? Se você coloca vários atletas na hora do gol, na hora de comemorar, ou com torcida ou sem torcida, dá um barulho muito grande, muito acima do que é permitido, que é 80 decibéis. A preocupação dos moradores da quadra 14 é nem tanto com a segurança da bola cair ou não, porque a gente sabe que pode colocar o alambrado, uma situação. O problema que eles se queixam é justamente o barulho que vai ficar. Para eles idosos, não é bom. Essa é que é a colocação que eu estou fazendo.
E outra coisa também, aquela, assim, você não pode deixar do jeito que está. E se qualquer melhoramento que você fizer lá, vai atrair o público, vai atrair os jovens, e de certa forma, os jovens vão para lá. Agora, o que não pode é deixar daquela forma. E uma quadra esportiva, acredito eu, que com certeza vai ter grande valia. Vindo com quadra esportiva, vai vir uma pista, as pessoas fazerem caminhada, vai ter um parquezinho, com para as senhoras, os senhores fazerem atividade física. Então, acredito eu que vai ser de grande valia. Quero agradecer também a parceria também da prefeitura com a CIP, quanto a recuperação, melhoramento das estradas, que dá acesso aos irrigantes, aos seus lotes. Vindo a pipa, com certeza vai ser melhor para a nossa zona rural, porque esse período seco que vão iniciar o melhoramento das estradas, não havendo a pipa, com certeza dificulta, impossibilita que essas estradas fiquem bem melhores. Então, irei finalizar agora dizendo que a prefeita, tanto na saúde como no lazer, no esporte, na educação, o que tiver para beneficiar o seu povo, você pode ter certeza que ela trará, independente que seja através de projeto, através de requerimento, mas com certeza ela trará para benefício do nosso povo. Em nome de Deus, declaro fechada a presente sessão ordinária.